Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Hoje com António José Teixeira, Raul Vaz e um convidado especial, Gustavo Cardoso, investigador, professor de mídia do ISCTE. Ele tem feito ao longo da semana, ao longo das duas semanas, Gustavo, na verdade,
duas semanas,
a análise daquilo que está a acontecer nas redes sobre estas eleições para o Parlamento Europeu. E agradeço desde já a tua presença aqui.
Obrigado eu pelo convite.
E pergunto o que é que, se é que algo te surpreendeu nesta análise que tens estado a fazer durante duas semanas, do comportamento das pessoas nas redes e daquilo que as preocupa e o que é que procuram?
Bem, as pessoas procuram aquilo que tem a ver com o seu cotidiano, com o seu dia-a-dia, e portanto a interrupção no cotidiano são as eleições, e é nessa perspectiva que nós temos que analisar as suas escolhas e o que vai acontecendo. Tendo dito isto, que faz com que na maior parte, por exemplo, das pesquisas que são feitas no Google sobre tudo aquilo que os portugueses se lembram, haver muito pouca coisa que tem a ver com política, há depois aquilo que se passa, por exemplo, nas redes sociais, onde existem quer militantes, quer simpatizantes, quer aquelas pessoas que chegam a esta altura e tendem a escrever opinião, a falar coisas, a publicar outras, a partilhar outras, que efetivamente estão no campo da política. E, portanto, há surpresas, assim, por exemplo, surpresas que as pessoas tenham procurado, por exemplo, no dia da votação, portanto, a votação adiantada para as eleições europeias, tenham pesquisado na internet onde votar, por exemplo. Mas isso acontece também quando há incêndios ou quando se passam qualquer outra coisa. Aquilo que interessa às pessoas está lá colocado. Depois, quando entramos na medição das redes, há algumas conclusões que se podem tirar. Podem-se tirar com um núcleo pequeno dos portugueses que têm estado ativo nas questões políticas nas redes, mas isso pode dar-nos alguma inferência sobre, cruzando com as sondagens e com a campanha, as coisas tendem a alinhar-se umas com as outras.
Em que sentido?
No sentido em que, por exemplo, se nós analisarmos aquilo que se passou nas redes, quer por parte em termos de utilização de alguma de hashtags sobre europeias ou dos partidos, claramente há uma dupla que é vencedora, que é António Costa e Pedro Marques, por esta ordem, precisamente, e depois uma pessoa também que está ao nível desta dupla, que é Marisa Matias. Isto em termos da participação.
Quando dizes vencedora, significa que há mais procura ou há aqui uma análise qualitativa?
Que as pessoas falam e que tendem a falar menos mal do que de outros.
Certo.
Porque nas redes o que é preciso perceber é que as pessoas aproveitam a oportunidade de poder dar opinião para falar mal. Ou seja, ninguém vai para uma rede louvar a atitude de outrem. Portanto, a medição tem que ser feita em função daqueles de quem se diz menos mal e daqueles que estão a ser mais partilhados, mais falados sobre eles. E aí, claramente, eu acho que podemos dizer com alguma segurança que a dupla António Costa, Pedro Marques e depois Marisa Matias são os grandes vencedores. Marisa Matias vale muito mais, por exemplo, em termos de comparação, do que o Bloco de Esquerda ou do que Catarina Martins em termos das pesquisas. É a cabeça de lista vale mais que o partido, por exemplo.
Nesta fase,
em termos daquilo que se passa nas redes. E eu digo sempre isto no final, e vou dizer agora aqui no princípio, que estamos a falar de gostos, de partilhas, de likes,
certo.
E nós estamos a falar de votos.
Certo, com certeza.
Portanto, isto só depois, quando for às urnas, é como no futebol. Portanto, prognósticos só no final.
Claro, segunda-feira estaremos em condições de dizer tudo isso, não é? Segunda-feira. Deixa-me perguntar, desde já, pronto, teremos tempo ao longo do programa de falar de outras matérias e fazer aqui outras abordagens sobre estas eleições. É possível, do ponto de vista académico, neste momento, descontar algum efeito de perversidade, digamos assim, de aqui não se trata de fake news propriamente, porque as redes sociais não é isso. Mas é possível descontar aquilo que é, de certa forma, manipulado ou o que é mais sincero e legítimo?
Eu acho que aconteceu uma coisa que nós não estávamos à espera, mas que na realidade é natural que tivesse acontecido. Que foi toda a atenção que a União Europeia colocou em cima das questões da desinformação e da propaganda acabou por surtir efeito. E depois disso aconteceram coisas também a nível nacional em cada um dos países, só para falar de dois, Portugal e Itália, que foi o tropeçar em termos de investigação entre o cruzamento universitário e jornalístico em contas falsas e outras coisas. Da mesma maneira que foram encontradas em Portugal, foram encontradas, por exemplo, na Itália, e como tinham a ver com partidos que estavam na corrida, isso fez com que provavelmente todos os outros, de repente, tenham ido apagar as contas que tinham. Pronto. Uhum. Isso já é uma visão divinatória que eu não devia fazer, mas A sensação que tivemos foi que, continuando a investigar e não tendo tropeçado em mais problemas no sentido de desinformação e propaganda por parte dos partidos concorrentes às eleições, foi porque essa prática foi julgada como sendo desaconselhável. E que havia mais a perder do que a ganhar em utilizar.
Às vezes ficamos com a ideia que estas redes sociais, mesmo as mais conhecidas, são uma espécie de dark web, ou de uma outra maneira, não é?
Há algumas coisas, por exemplo, é preciso... Há algumas singularidades portuguesas. Não é apenas a questão da geringonça no quadro europeu, quando estamos a falar de política. Nas redes também há algumas singularidades, e que por vezes até nos aproximam mais das singularidades da América do Sul do que das europeias. Porque se nós formos ver tudo aquilo que tem a ver, por exemplo, com populismos exacerbados de extrema-direita na Europa, o padrão é sempre a temática da imigração e dos refugiados. Em Portugal não é. Não é para aí que vai o discurso. O discurso vai para a corrupção. Mas é uma corrupção especial, porque não é a corrupção dos processos apenas. É qualquer coisa que um político diz que um copo d'água, corrupção. Portanto, é o repetir à exaustão que a política é igual à corrupção, que os políticos eleitos são corruptos. E essa é a agenda populista nas nossas redes. E essa identifica-se muito bem. Aliás, há vários exemplos, depois podemos falar sobre isso.
Muito bem, temos aqui pano para manga, já se viu sobre esta matéria. António José Teixeira, que balanço é que é possível fazer da campanha? 15 dias? Enfim, já aqui a semana passada abordámos um pouco aquilo que estava a acontecer, fico com a impressão de que tivemos uma campanha à antiga. Comícios, discursos muitos nas feiras e pouco mais.
A campanha é muito montada para aparecer na televisão, grosso modo, obviamente para aparecer nos média mais do que a televisão. E, portanto, o arrastamento de pessoas, os grandes comícios, tudo isso já se perdeu. Ficou a ideia que nas ruas os partidos e os candidatos não conseguiam arrastar muita gente, mas havia sempre um cenário mais ou menos composto para ganhar espaço nos média. Enfim, as campanhas têm um pouco esse lado de mobilização, de chamada de atenção para alguma coisa que se quer fazer passar, alguma mensagem. Isso é próprio das campanhas, a propaganda joga-se aí. Mas há outras frentes. O que eu julgo que hoje talvez falemos menos e seja mais silencioso, uma parte é aquela que o Gustavo enunciou e caracterizou há pouco. Uma outra parte complementar dessa, e nós não teremos a medida certa porque ela será parcelar e teremos mais dificuldade em perceber esse movimento, tem a ver com a informação que, via net, nomeadamente, os próprios partidos e candidatos conseguem fazer passar, que chamam a si consultas, os programas, por exemplo. Será que os programas dos candidatos, das candidaturas, foram muito procurados? Eles estão disponíveis. Em França, uma informação interessante, o Estado francês garante que em casa, num envelope, ainda em papel, não é um formato digital, ainda em papel, os programas das candidaturas chegam todos à casa dos eleitores. Ainda é um pouco à antiga, mas é uma forma de, pelo menos, não nos deixar qualquer espécie de justificação para que não tiveram contacto, não chegou até eles a mensagem programática de cada um deles.
Mas bem que o Estado francês depois não tem que cobrir a pegada ecológica, não é?
Pois, esse tem esse lado, exatamente.
Que
exatamente. Quantas árvores é que foram destruídas, não é? É a primeira observação que fazemos. Mas é curioso que isso aconteça, independentemente agora da importância da questão ecológica que aí se coloca e, obviamente, que ela é séria. Mas hoje há muita informação. As campanhas não se fazem apenas daquilo que vemos nos média, nas notícias, nos espaços nos telejornais, nos tempos de antena na rádio e na televisão. Fazem-se de uma disseminação de informação, de conversa que se alimenta em várias redes. E isso hoje alargou o espaço de informação. A boa notícia é essa. Obviamente que tem muitas perversidades, obviamente que há muitas campanhas negras que são possíveis na internet. Também há uma chamada de atenção crescentemente maior. As instituições europeias tiveram esse cuidado de encontrar mecanismos, como há pouco o Gustavo dizia, para neutralizar quem abusa e quem manipula. Nada disso, obviamente, está ainda suficientemente resolvido, mas eu julgo que não é quando alguém diz, bom, mas não se fala, não sabemos, se alguém tiver um bocadinho de vontade, é possível receber essa informação e ela não resulta apenas daquilo que vemos ou ouvimos ou lemos. neste ou naquele média, já é bastante mais largo do que isso. Agora, as eleições europeias, ainda pelo lado benévolo da história, e isto sobre a abstenção elevadíssima, a última de há 5 anos, andou nos 66%, portanto, elevadíssima, é incomportável, corre o risco, se for na mesma tendência, não sabemos ainda, veremos este fim de semana, corre o risco de ser maior, estou a falar de Portugal, dado que apareceram mais, ou apareceram, foram recenseados mais de 1 milhão e 100 mil, à volta disso, de eleitores, portanto...
Imigrantes.
Imigrantes, o que quer dizer que o universo se alargou e, com isso, se mantiver a tendência, a abstenção corre o risco de ser maior.
Embora seja mais relevante, provavelmente, contar o número de votantes.
Certo.
Será mais lógico nessa noite.
Todos diremos, e não é preciso ter um grande sentido cívico, que, obviamente, temos que combater a abstenção, obviamente que é importante votar, obviamente que nesta fase que a Europa atravessa, o voto dos europeus é importantíssimo para o projeto europeu que queremos ou não queremos construir ou continuar a construir. Isso é relevante, mas também eu tendo a ler muitas vezes uma das dimensões que ajuda a perceber o fenómeno da abstenção não é só porque as pessoas estão descontentes, desiludidas, não querem saber. É também porque muitas vezes as pessoas estão suficientemente confortáveis, não acham que isto seja um problema e, portanto, têm, digamos, esse comodismo de as coisas estão a andar, não as vejo como perigosas ou criando alguma dificuldade no futuro.
Não foi necessário, no fundo, não é?
Nesta fase, e convém deixá-lo muito claro, há, de facto, ameaças a este projeto, há opções que devemos tomar, neste ou naquele sentido, e é importante que todos nos empenhemos em diminuir esta abstenção e tomar partido. É preciso dizer alguma coisa sobre o rumo do projeto europeu, e isso é a mensagem que todos os candidatos deviam, hoje é o último dia, acentuar, independentemente de se votar A, em B ou em C. E, portanto, desse ponto de vista, esta campanha não correspondeu suficientemente naquilo que foi mais visível àquilo que precisávamos, só para responder mais diretamente à tua pergunta. Ficou muito aquém disso, foi uma campanha nacionalizada, foi uma campanha que viveu muitos casos nacionais e muitos deles não têm, mesmo que a Europa seja uma questão interna como é, não têm grande dimensão europeia, se é que têm alguma. E, portanto, serviram para ser o primeiro teste, a primeira volta, a primeira grande sondagem relativamente às legislativas. Moção de confiança, moção de censura, foi isso que muitos julgaram no governo, no poder, nas oposições, para que o resultado de domingo deixe esse sinal, ou de aprovação ou de desaprovação do governo. E isto é, obviamente, muito empobrecedor e muito curto para aquilo que precisávamos.
Vamos ouvir também Raul Vaz. Raul, já faremos uma análise política mais fina àquilo que tem acontecido, sobretudo esta semana, mas eu proponho para já que olhasse para a forma como a própria campanha decorreu, coisa que...
Uma campanha desinteressante para quem não está nas redes. Eu estou nas redes e, obviamente, a campanha nas redes é diferente. Agora, aquilo que a maioria das pessoas viu na televisão, nos comícios, há de facto um desinteresse pelas mensagens que são de ser produzidas, pela forma como elas são também produzidas, e portanto eu penso que se deveria exigir mais aos políticos também nessa matéria, ou seja, as feiras estão, eu acho que estão de certa forma gastas, provavelmente será a única forma de ainda chegar ao voto. Os debates televisivos, esses sim tiveram algum interesse, nomeadamente alguns. Agora, eu acho que os políticos têm também que se reciclar, têm que trazer para a praça pública e para a discussão aquilo que é verdadeiramente interessante. Imagine-se que se fazia frentes a frentes com questões sérias, tanto nacionais como europeias. Isso não aconteceu. Não houve desafio de uns para outros para poderem discutir aquilo que verdadeiramente interessa e que poderia entusiasmar os eleitores. E, portanto, chegamos ao fim desta campanha com um sentimento de que, um déjà vu, quantas campanhas desta natureza, com este desenho, nós já acompanhamos e já observamos. Aquilo que poderá ter resultado desta campanha será, provavelmente, o António já o referiu, um perigoso desinteresse das pessoas em ir às urnas, em votar. Provavelmente já se admite, e o Presidente da República, aliás, vai fazer um apelo nesse sentido, que aquele número redondo de 70 nós possamos chegar lá, ou seja, foi 66 pode-se chegar a 70% de abstenção. Não é um exclusivo português, mas em Portugal isso tem uma afirmação de preocupação. E, portanto, eu acho que esta campanha, muito sinceramente, João, não trouxe nada de novo. Esperava, inclusive, mais de alguns pequenos novos partidos que surgiram e que, na minha opinião, não souberam aproveitar a oportunidade. Os partidos clássicos, aqueles do arco da governação, e agora são quase todos do arco da governação, os que têm assento parlamentar, limitaram-se a fazer uma campanha à moda antiga, os comícios, as feiras, o contacto, as arruadas, os jantares. Isso é verdade, mas talvez deixar isso para análise política. Há, na minha opinião, três pessoas que se distinguiram nesta campanha. O Gustavo Cardoso já as referiu, eu estou inteiramente de acordo. A dupla, utilizando o termo do Gustavo Cardoso, António Costa, Pedro Marques, em primeiro lugar António Costa, certamente, e Marisa Matias, que é, na minha opinião, a protagonista desta campanha em termos daquilo que é, eu diria, João, o lado tranquilo do Bloco de Esquerda, ou seja, Marisa Matias também perfeitinho, mas terá percebido que não era a altura de fazer uma campanha de protesto. Depois da passagem do Bloco de Esquerda pelo apoio ao governo, era importante que alguém do Bloco de Esquerda tivesse essa tranquilidade e tivesse essa mensagem de afetos, talvez também inspirada aqui naquilo que é a atitude do Presidente da República, mas Marisa Matias fez uma campanha excelente e provavelmente vai ter o retorno no domingo em termos de votos nas urnas.
Bom, já agora vale a pena, sim, António.
E é só, nós há pouco o Raul estava a falar dos debates e da informação nos médias desta campanha, e eu queria realçar isso. Obviamente que tenho a minha costela da RTP, de onde também estamos a falar, mas todas as televisões, com mais ou menos intensidade, abriram espaço, umas mais que outras, mas abriram espaço a debates na RTP. Houve quatro grandes debates em canal aberto ou em canais abertos. Houve 10 frente a frentes que realizámos, TVI e a SIC também fizeram debates. E, portanto, não se pode dizer que foi, e muitas vezes é fácil dizer, os média só olharam para os soundbites. Bom, houve oportunidades, houve espaço. O Estado garante tempo de antena igual a todas as candidaturas. Estamos a falar de 17 candidaturas. E, portanto, isso ficou disponível na rádio e na televisão. Não foi por isso que não houve, digamos, sensibilização das pessoas para esta eleição. E, portanto, aquilo que acontecer no domingo é uma responsabilidade própria de cada um dos cidadãos, que na sua liberdade pode não ir votar, isso também faz parte da liberdade, mas não são demais as chamadas de atenção para o que se joga no domingo. É, de facto, um momento importante para a nossa história. Nas campanhas, um realce, porque falamos, obviamente, menos deles, são os mais pequenos, digamos que este campeonato parecia, em democracia, as coisas não se dividem assim, mas, obviamente, as campanhas não são todas iguais, nem todos investiram o mesmo, nem todos têm, à partida, a mesma representatividade, o mesmo lastro, e, portanto, é disso que estamos a falar. Mas queria realçar as campanhas de dois designados pequenos partidos, o LIVRE e o Iniciativa Liberal, que fizeram campanhas interessantes, com ideias, campanhas claras, campanhas até eficazes em muitas das iniciativas que tomaram, e isso é de louvar. Porventura, em alguns aspectos, foram mais interessantes do que os dos chamados grandes partidos.
Gustavo Cardoso, querias adicionar também um comentário?
Eu queria adicionar esta conversa que temos estado aqui a ter, porque, pegando naquilo que o António José Teixeira estava a dizer há pouco, e daquilo que eu disse também inicialmente, nós não tivemos, ou seja, nós estamos a viver nestas europeias uma situação de grande tranquilidade nacional. E, portanto, é natural que o cotidiano seja um cotidiano de rotinas. Nós somos seres humanos, portanto, adoramos as rotinas, mesmo que seja necessário trocar de rotina. E se nós olharmos para as eleições de 2004, 2009, 2014, só votaram quase sempre 3 milhões de pessoas em Portugal. Portanto, esperar que houvesse uma outra votação, votassem 5.
Nunca aconteceu.
Nunca aconteceu. Portanto, sim, a probabilidade é que continue a votar mais ou menos o mesmo número de pessoas. E, portanto, essa é a normalidade onde estamos. Com ainda mais normalidade, porque ao contrário dos outros contextos europeus, nós não tivemos nenhum, só para fazer aqui a analogia com a Espanha, nenhum vox. Os potenciais vox, e mesmo quando a conversa foi trazida para o arco da governação, para aquela entrevista inicial do Nuno Melo, próxima do início da campanha, sobre o vox ser um partido normal, etc. Não existiu, portanto, não existiu um inimigo, mesmo para o discurso, o inimigo da Europa, que existe nos outros lados e que pode permitir discutir um projeto europeu internamente. Uhum. Em Portugal não houve ninguém que personificou
essa
clivagem não existe, pronto. Por erros de marketing de alguns candidatos, por o facto daqueles que podiam fazê-lo não estarem no sítio certo, a gente depois pode ainda ir a essa conversa sobre os pequenos partidos. Isso por um lado. E depois a questão também daquilo que foi dito e das redes e do interesse estar dentro ou fora. Bem, eu acho que nós muitas vezes cometemos um lapso, não é um erro, é um lapso de análise, que é, e que tem muito a ver, nós aqui estamos na rádio, o António José Teixeira daqui a bocado estará na televisão, estaremos todos na internet, mas existem muitas janelas onde a gente pode estar, mas na realidade o cidadão é um.
Uhum.
Só tem um voto. E, portanto, informa-se numa multiplicidade de ambientes que cruza alegremente, a gente pode dizer mesmo, é uma rede. Aquilo que entra na televisão pode sair no Facebook, aquilo que entra na rádio pode ir parar a uma pesquisa. Portanto,
todo que conta.
É o todo que conta. E, portanto, a gente tem que fazer uma análise, efetivamente, do que é que se passou nesta multiplicidade de janelas que fazem parte do nosso cotidiano. E aí, o António já deixou, tem razão. Pronto, há debates, sim senhor, existiram. Portanto, as coisas não são mais interessantes na rede e fora dela. Elas são ou interessantes ou desinteressantes, isso tem a ver com os candidatos e com os partidos. Quanto aos programas, eu por acaso pensei em fazer essa pesquisa e depois achei que ela não valia a pena, mas isso tem a ver com um problema meu, provavelmente. Porque, uhum. porque é sempre aquela dimensão matemática da condição necessária, mas não suficiente. Pronto. Ou seja, é necessário haver programas de governo porque alguém pode acabar por governar. E, portanto, tem que saber o que é que precisa de fazer. Na realidade, também são necessários porque na campanha podem alimentar alguma troca de galhardetes ou posições diferentes. Mas os partidos hoje em dia têm tanto cuidado ao construir os seus programas, de forma a não deixar espaço para que isso aconteça, que na realidade os programas confundem-se com a própria personalidade do candidato, isto entre aspas, e com a própria identidade do partido. E, portanto, as pessoas têm ideias feitas sobre. Razão pela qual é muito difícil a entrada de novos partidos. Isso e uma coisa que o Rui Tavares diz que é verdade, isso e os cartazes. Porque as campanhas são cada vez mais individualizadas e não conhecendo uma cara, é difícil votar nela também, embora a gente vote nos símbolos dos partidos. E, portanto,
há uma combinação de fatores.
Mas depois vimos falar dos pequenos partidos nas
Muito
redes
bem.
E fora delas, quais que o António já
Bom, na abertura da segunda parte iremos falar das pessoas que reapareceram na vida política e na campanha, nomeadamente de Passos Coelho. Importante ou não virem os ex-líderes à campanha, e eu vou começar por ti nessa altura, mas para já vamos saber como está o trânsito neste final de sexta-feira. Até já. Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório, hoje com António José Teixeira, Raul Vaz e o nosso convidado especial Gustavo Cardoso, investigador, professor de mídia no ISCTE e que tem estado todos os dias aqui a analisar aquilo que está nas redes para a Antena 1. Dizia há pouco que vamos olhar para aqueles que reapareceram na vida política através desta campanha e nomeadamente de Passos Coelho. E por outro lado, Raul Vaz, também muito PSD, a dizer que os ex-líderes do PS deviam ter aparecido e não apareceram. Que te parece? Quem ganhou com isto? Se é que alguém ganhou?
Eu acho que quem ganha com isso é o Partido Socialista, porque é evidente que quando Passos Coelho apareceu na campanha, e na minha opinião fazendo um pouco aquilo que Rui Rio deveria ter feito e não fez, vem de facto mostrar alguma fragilidade na liderança do PSD. Eu penso que esta campanha é muito marcada pela iniciativa de António Costa quando posicionou todo este debate ao nível de uma moção de confiança ao governo e sendo uma primeira volta para as legislativas de outubro. O PSD deixou-se enrolar nesse plano, nunca o soube contrariar. Repare-se que o PSD tinha um candidato, um candidato que aliás já ganhou europeias. O PS tinha um candidato que não tinha notoriedade, apesar de ser ministro, foi inicialmente muito atacado até pela obra na tutela que tinha no governo, mas António Costa soube fazer, porque trabalhou, porque foi à luta, soube fazer de Pedro Marques um candidato mais solto, mais confiante, e os resultados, pelo menos estudos de opinião, assim o revelam. Ao contrário, Rui Rio não conseguiu aproveitar essa notoriedade de um cabeça de lista que, inclusive, já tinha ganho eleições europeias ao Partido Socialista. Portanto, eu acho que todo o princípio da campanha chega ao fim da campanha, em termos de estratégia política. É evidente que António Costa poderia não estar a pensar, ou estaria a pensar, ou já teria pensado, numa ajuda fundamental que teve, foi a crise dos professores, quando o Primeiro-Ministro lançou a ideia de demissão e, de certa forma, a opinião pública ficou com a ideia que a direita não defendia aquilo que tinha defendido ainda anteriormente e que foi, inclusive, obrigada a dar uma cambalhota para não para travar a demissão ou a ameaça de demissão do Primeiro-Ministro. E a partir daí eu julgo que os protagonistas da campanha, nomeadamente no PSD, se deixaram abalar por isso. A direita ficou muito abalada pela crise dos professores e nunca soube verdadeiramente recuperar esse obstáculo. Entrou Passos Coelho na campanha e houve ali um momento de fato em que o combate com António Costa foi mais frontal, e eu acho que o adversário político do PSD era Costa e não era Pedro Marques, e também quando Paulo Portas foi a um jantar do CDS e disse que uma frase interessante, que é: nós temos que ir buscar o voto não socialista, ou seja, aí Paulo Portas estava a se dirigir ao eleitorado do PSD, o eleitorado tradicional do PSD. Isto leva-nos a crer que, de facto, como há uma dupla que funcionou, António Costa, Pedro Marques, e há uma dupla que não funcionou, Rui Rio, Paulo Rangel. E de facto, o combate era esse, porque o combate, independentemente, sem tirar importância aos outros partidos e também aos pequenos partidos, aos novos partidos que apareceram nesta disputa eleitoral, mas eu acho que o combate, quando foi posicionado ao nível de uma moção de confiança e no patamar de uma primeira volta para as legislativas, isto faria sempre algum sentido, porque estamos a 4, 5 meses das eleições legislativas, e quando o PS provavelmente, muito provavelmente, vai ganhar estas eleições, é evidente que cria um clima de confiança e uma mobilização para as legislativas, ao contrário daquilo que pode acontecer ao PST. E nós já vimos nestas últimas horas, João, o Dr. Rio a ensaiar ou a preparar alguns discursos para dizer no domingo que perdeu, mas que há algumas razões para essa derrota. Ou seja, estas eleições correram muito bem António Costa e ao Partido Socialista, e correram particularmente mal ao PSD. O CDS, é evidente, tem aqui um problema, está de certa forma ligado ao PSD, esteve no governo, não pode atacar o PSD de uma forma clara e absoluta. Teve também o problema dos professores quando votou numa coligação negativa ao lado da esquerda contra o Partido Socialista, e é evidente que isso deixa marcas. O Partido Comunista e João Ferreira fizeram uma campanha ortodoxa, uma campanha de quem obviamente percebeu que pode ter tido alguns problemas em termos eleitorais pelo seu apoio ao Partido Socialista no governo, e aquilo que eu já disse do Bloco de Esquerda e de Marisa Matias, é evidente que é uma campanha muito bem conseguida, muito bem trabalhada em termos de impacto político e social, e provavelmente vai ser uma das vencedoras domingo à noite.
António, deixa-me aqui introduzir aqui um fator. Não falámos na sondagem da RTP, houve várias, a sondagem também já vem de segunda-feira, mas a verdade é que a sondagem mostra números muito próximos daquilo que tinham sido as eleições, as últimas europeias, pouca mobilidade dos partidos. Não há aqui uma mudança tremenda, há aqui possivelmente, talvez, mais um deputado para o PS, menos um para o PSD, possibilidade de um para o PAN ou para a Aliança, mas enfim, não é propriamente uma ruptura com o passado. Deixar isso aqui como nota lateral a esta nossa discussão.
A sondagem da Universidade Católica mostra, de facto, alguma estabilidade relativamente ao sistema partidário tradicional. Não há uma surpresa. O que isso prevê relativamente ao PAN já decorre de alguma implantação que o PAN tem vindo a mostrar em termos nacionais. A possibilidade do Aliança também ter uma palavra a dizer é digamos, o que resta de novidade, digamos assim. Mas, sobretudo, ela mostra uma coisa e uma diferença grande. Há 5 anos o PSD e o CDS pareceram coligados. O facto de estarem separados deixa à nu uma diferença maior relativamente quando analisamos PS e PSD na sondagem. E, portanto, 10 pontos percentuais de diferença, mesmo que em termos de número de eurodeputados não seja muito diferente, é evidente que causa uma impressão bastante negativa para o PSD, sobretudo. E é isso que mostra essa sondagem. O resto dos partidos, nessa estabilidade, eu julgo que quem corre maiores riscos nesta altura à esquerda do PS é a CDU, que teve um excelente resultado há 5 anos, será muito difícil mantê-lo. Tudo indica que o Bloco, seja pela campanha, seja por partir também do resultado muito baixo, tendo em conta o crescimento dos últimos anos que se verificou na Assembleia da República, é capaz de capitalizar votos que não teve há 5 anos. Mas quanto ao resto, eu julgo que estas campanhas à esquerda, a estabilidade é relativa, pode haver aí transferências de votos entre PS, CDU e o Bloco de Esquerda.
Sim, isto é apenas um retrato da altura.
Exatamente.
Deixa-me dizer, não foi muito falado, não foi muito feita a soma entre a esquerda e a direita, aquela que tem representação parlamentar, mas estamos a falar de 50-30, o que é interessante do ponto de vista da análise.
50-30 a favor da esquerda. Exatamente. E essa discussão.
Olhando apenas para o Parlamento.
Aquilo
não é?
Que o Raul dizia, lembrando o discurso de Paulo Portas, é isso mesmo. É esse tal apelo, o CDS ser um polo relativamente ao PSD, mas também haver aqui um voto mais polarizado à direita, tentando equilibrar um pouco as coisas relativamente à esquerda. Mas voltando à campanha, eu acho que vale a pena lembrar que o dia 3 de maio marca o volte face, né, na situação que vínhamos atravessando. E os indicadores que existiam até essa altura é que havia um desgaste significativo do governo, do Partido Socialista, e que o PS corria o risco de, nestas eleições, poder até sofrer uma derrota. Não era apenas ganhar por poucozinho, como ganhou há 5 anos, como António Costa observou relativamente ao seu antecessor. Era mesmo até perder as eleições. O desgaste que se verificava, o conjunto de casos que afloravam na opinião pública, a conflitualidade social, o conjunto de problemas que o governo ia atravessando, deixava uma esperança de que a estratégia certa do PSD era virar-se contra a governação e fazer disso a sua campanha. António Costa já tinha desenhado, para se antecipar e perceber que o que estaria em jogo numa eleição em que quem está no poder, quem está no governo, costuma sofrer nas eleições europeias, há apenas exceções, a regra tem sido a do sofrimento, de ter um mau resultado, antecipou-se logo e colocou nas suas listas 2 ministros do seu governo e fez desta campanha e disse-o à partida que isto era um voto de confiança ao governo que se jogava nestas eleições. E, desse ponto de vista, António Costa teve um pretexto fantástico que o PSD lhe deu, sobretudo o PSD, com a questão dos professores e a questão da contabilização do seu tempo de serviço. Porque até aí Paulo Rangel poderia capitalizar o facto de ele ter a experiência que tem, de até já ter ganho eleições, de ser um homem habituado ao terreno, de ser uma voz solta e forte em campanha, mas com o caso dos professores, Paulo Rangel, na sua estratégia de desgaste do governo, viu-se enfraquecido porque o seu partido, a sua liderança, não deu um sinal, digamos, de responsabilidade como era expectável relativamente àquilo que era tradição e comportamento do PSD. E isso foi o ponto de partida para o PS e António Costa, que tem estado mais presente no terreno do que Rui Rio, e também isso diz bem do empenho e daquilo que se joga nestas eleições. E, portanto, o resultado disso, julgo, quando se pergunta se fossem legislativas, qual seria o voto, ele não é muito diferente. O que quer dizer que esta primeira sondagem ou primeira volta é, no fundo, lida também, ou pode ser lida pelo eleitorado dessa forma, de que o que está em causa é dar confiança ou censurar o governo.
Gustavo Cardoso, esta questão da entrada de Passos Coelho em campanha, enfim, já se viu António Costa e Pedro Marques, que estão aí no top das pesquisas e tudo isso, mas teve impacto ou deu para medir?
Bem, pegando naquilo que o António José Teixeira estava a dizer, a chegada, isto para falar de líderes e de nomes ausentes, mas que estão sempre presentes na rede. José Sócrates é um nome que está sempre presente na rede, porque está sempre associado a todos os ataques possíveis e imaginários do tal. Aliás, a dada altura já é de tão repetido que já nem tem efeito de leitura política, porque é uma obsessão. Pronto, basicamente, em termos das redes, quem não gosta do PS utiliza José Sócrates. Aliás, nós tivemos umas migrações, nomeadamente com o Nuno Melo e com as questões das fotos. Pronto, houve aqui, e isso a gente também pode falar sobre como é que a comunicação na rede contamina a outra comunicação fora dela. Mas Passos Coelho veio, essencialmente, para as redes e fora delas, lembrar aqueles que não tinham gostado da governação anterior, que se não quisessem o retorno da governação anterior, tinham que votar noutros partidos.
Uhum.
E, portanto, acho que o efeito não foi claramente o esperado. Para além de ter contaminações para dentro do próprio partido, porque, como o António José Deixa estava a dizer, de repente parece que o líder anterior é mais forte que o líder atual, ou que pode vir a voltar, etc. Isso é uma outra discussão, mas que permite fazer aqui também algumas analogias com o passado, porque estávamos a falar há pouco do PS, do Pocuchinho, António José Seguro, depois António Costa, mas há uma diferença aqui, é que da outra vez havia mais tempo para as eleições legislativas e, portanto, era possível começar uma nova liderança. Agora não existe.
Certo.
Mas pode haver, apesar disso, e agora falando dos pequenos partidos, pode haver aqui um paralelismo. Houve militantes e simpatizantes do PS que nas últimas eleições com certeza votaram um bloco de esquerda para que o resultado do PS fosse ligeiramente mais baixo e, portanto, pior para António José Seguro. E agora pode haver, e esses não serão os votos que irão para o CDS, mas podem ir talvez para a Aliança. É um vaso comunicante possível. E, portanto, há vários campeonatos nessa sondagem.
Certo.
Há o campeonato dos dois primeiros, de quem ganha, PS ou PSD.
Aliás, é aqui a força de Santana Lopes ou Paulo Santos, que é uma figura muito conhecida e prestigiada. Tem aqui
nas redes, aquilo que trouxe notoriedade a Paulo Sande e a Santana Lopes em igualdade de pontos quase, em termos
foi o acidente.
Foi o acidente. E portanto, e se calhar se Santana Lopes, isto agora já é total análise do universo paralelo.
Isso, não é?
É perverso, mas a gente tem que olhar também para essa dimensão porque ela está lá. As pessoas pesquisaram imenso Santana Lopes, preocuparam-se com ele. E pesquisaram na mesma altura também pelo Paulo Sande e me deixaram de pesquisar porque ele não continuou hospitalizado e, portanto, continuaram a pesquisar durante mais tempo Santana Lopes. Nós podemos achar que isto é perverso e que não devemos estar, mas na realidade é uma variável que está no próprio processo. Se Santana Lopes fosse candidato, isso poderia fazer a diferença claramente na sua eleição ou não. Neste contexto, os ganhos não são traduzidos tão facilmente em votos, potencialmente.
Temos poucos minutos para a festa de emissão, cerca de 5 minutos. Vale a pena, se calhar, olhar para aquilo que aconteceu em Londres com a demissão de Theresa May. Enfim, eu julgo que já teria feito essa previsão, se calhar aqui de microfone fechado convosco aqui há umas semanas e tinha aqui desenhado um caminho. Não quero estar agora a armar-me em vidente, mas parece que não é assim propriamente algo completamente inesperado.
Não, pelo contrário, o inesperado talvez foi durante o tempo que Theresa May aguentou, perdendo sucessivas votações, procurando de uma forma abnegada encontrar uma solução para o problema. Isso não foi possível e, portanto, era previsível que Theresa May atirasse a toalha ao chão. Provavelmente bem Boris Johnson, é aquilo que é mais previsível. Agora, vamos ver, é evidente o que vai acontecer, sendo que é paradoxal, é estranho aquilo que está a acontecer na Europa em relação ao Reino Unido, porque um país que fez um referendo para sair, que iniciou um processo de saída, vai votar também nas eleições europeias e vai ter representação no Parlamento Europeu. Tudo isto revela aquilo que hoje se passa na Europa. É para mim claro que a tese e a força que Macron quis atribuir a essa decisão do Reino Unido, dizendo se querem sair, saiam e vamos resolver isto a bem, mas vamos resolver isto de uma forma clara e evidente, ou seja, o Reino Unido sairia, Macron não levou essa sua vontade e essa sua vontade até ao fim, em condições que tinha na altura, até porque Angela Merkel estava a sair da cena política nacional, isso acho que teria sido provavelmente, independentemente das consequências em curto e médio prazo, uma solução solução mais interessante para o futuro da Europa. A Comissão Theresa May não tem nada oficial, agora vai-se iniciar o processo em termos de partido, quem é que vai tomar o lugar de Theresa May, quem vai, obviamente, depois das eleições europeias, reiniciar um processo de negociação com Bruxelas para a saída do Reino Unido, embora não seja nunca de excluir também aqui um voto face e a possibilidade, embora teórica, dos ingleses de fazer o segundo referendo.
António.
Bom, eu acho que isto obviamente estava previsto, concordo com o Raul quando diz que a surpresa foi o tempo que Theresa May conseguiu resistir durante este processo. Já tivemos aqui várias observações sobre o que foi fazendo ou não foi capaz de fazer, mas há uma que, mesmo nesta hora, será tradicional, mas é justa. Ela fez um esforço manifesto e tentou encontrar uma solução para um problema de difícil solução ou quase insolúvel, até agora tem sido insolúvel. O que eu julgo que resulta daqui, e a demissão dela é o exemplo disso, que é da falência de conservadores e trabalhistas, sobretudo as duas forças que dominavam o Parlamento Britânico e que dominaram durante tanto tempo e que manifestamente estão, aparentemente, no curto prazo, estas coisas nunca são definitivas, mas em processo de falência absoluta. Se as sondagens não se enganaram, nestes últimos tempos, o novo partido do Sr. Farage, o Brexit Party, corre o risco de ser maior do que trabalhistas e conservadores juntos. E isso diz bem de como um Parlamento que não foi capaz de encontrar solução, ou seja, que foi incapaz de resolver problemas, de funcionar, e é disso que estamos a falar, a reação do eleitorado é naturalíssima, constatou que os partidos em quem concentrava votos não foram capazes de tomar posições, não é boas nem más, é de tomar soluções, de encontrar soluções para problemas tão graves, tão importantes para o seu futuro. E, portanto, esta demissão representa essa falência e vamos ver o que vem aí. Não vem aí, obviamente, para já nada de muito interessante. O Parlamento Europeu, provavelmente em 2 de julho, ainda receberá os 73 deputados britânicos, para depois os perder até outubro, o que tudo indica, e fazer, digamos, um novo arranjo com um Parlamento Europeu um pouco mais pequeno. No Reino Unido nós não sabemos ainda o que pode acontecer. Tudo indica que possa acontecer uma saída abrupta, sem acordo. Claro. Bruxelas já hoje teve ocasião de dizer que não renegociará o acordo com o sucessor de Theresa May. E, portanto, muito provavelmente aquilo que vai sair desta crise é uma saída abrupta que não será boa para ninguém.
Gustavo Cardoso, como é que olhas para esta novela?
Eu acho que talvez nós tenhamos aqui a terceira parte da transformação, se quiser, se calhar até a quarta, se contarmos com a Itália. Mas nós, os grandes países da Europa, todos eles tiveram terremotos políticos em termos partidários, ou seja, mudou a Espanha, passou de 2 partidos para 4 grandes partidos, a Itália viu desaparecer uma série de coisas e ficar a Liga e o Cinque Stelle, em França foi o terremoto, ficou Macron e Pen, e agora é perceber se, pegando no raciocínio do António José Teixeira, se nós vamos ver na Inglaterra o surgir, mesmo com um sistema eleitoral que permeia a manutenção do status quo, se vamos ver, efetivamente, em vez de 2 grandes partidos, 4 grandes partidos. Se vamos ver com representações muito próximas, os verdes, os liberais, os conservadores e os trabalhistas, porque a questão do Brexit, estas eleições na Inglaterra são basicamente o segundo referendo, mesmo que ninguém queira dizer que o são. E, portanto, se o Brexit tiver 30, quer dizer que a manutenção na União Europeia vai ganhar, porque vale 70. Portanto, mesmo que o Brexit ganhe, a leitura tem que ser também, e vai ser feita por uma parte das pessoas, dizer o Brexit só interessa a 30% do eleitorado. 70% votou não no partido do Brexit, portanto, quer outra coisa qualquer que não é o Brexit.
Talvez um outro referendo, não sei.
Exato.
Muito bem, ficamos por aqui. Gustavo Cardoso, muito obrigado pela tua presença especial hoje na edição do Contraditório. Vale a pena lembrar aos ouvintes que hoje, a partir das 11 da noite, teremos especial na Antena 1 e na RDP Internacional para acompanhar o fecho da campanha. Voltaremos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana. We'll be right back.